sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declara aberta a presente sessão ordinária do dia 3/3/2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite, nobres vereadores, boa noite, público presente e público da internet. Vamos à leitura da ata. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ata número 5/20 da sessão ordinária do dia 13/2/2020, quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h08 do dia 13/2/2020, no plenário Arthur Magalhães Filho. O vereador Eduardinho de Paiva assumiu a presidência e, com a comprovação do quórum regimental, declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Eduardo Neonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, presidente ADOC, Jurandir Humberto Aldo Oliveira, primeiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baik, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingo de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Genedinho Vicente Benete Ribas, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão e Wênia Patrick de Souza. Os vereadores Assinemar Gonçalves, Costa, Nema, Cleiton Dantas Dias, Seguinho, presidente, Luciano Martins de Araújo, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael e Roberta Fungueto não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 12/2/2020, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas, projeto de lei ordinária, oriundo dos legislativos, PL 17/20 do vereador Joel Strovão, que modifica o artigo 4º da lei ordinária 321/09, de 21 de dezembro de 2009. Projeto de lei substitutivo 01/20, de autoria do vereador Wenner Patrick, ao projeto de lei ordinária 12/20, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam e impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato. Indicações. Números 339, 340, 341, 342, 386 e 387/20, de autoria do vereador Nema. Número 364, 365, 366, 367 e 368/20, do vereador Miro Baikes. Números 113, 114, 115/20, do vereador Bruno Araújo. Números 383/20, do vereador Carlinho da Vila. Número 291, 292, 293 e 295, do vereador Seguinho. Número 410, 412, 413, 414/20, do vereador Domingos Filho. Números 22, 23, 24, 25 e 26/20, do vereador Mundim. 138, 139, 140, 141 e 142/20, do vereador Eduardinho de Paiva. Números 256 e 262/20 do vereador Genedir Ribas. Números 241, 242, 243, 244, 245 e 246/20 do vereador Joel Strovão. Número 320, 321 e 322/20 do vereador Macarrão. Números 172, 173, 174, 175 e 176/20 do vereador professor Rafael. Ordem do dia. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundos do Executivo. Foram votados em bloco e aprovados por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereadores Seguinho, Luciano Martins, Nemo, professor Rafael e Roberta Brito, os seguintes projetos. PL 38/19, que modifica o artigo 1º da Lei 529, de 28 de junho de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências na forma que menciona. PL 2/20, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade filantrópica Sociedade de Instrução e Assistência Social, SIAS, e dá outras providências. PL 3/20, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade filantrópica, a Associação dos Deficientes Físicos de Formosa, a ADFOR, e dá outras providências. E PL 4/20, que institui abono de ponto por assiduidade aos servidores municipais efetivos e estáveis, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, o PL 7/20, de autoria do vereador Miro Baixos, que institui o Dia Municipal do Hip Hop no município de Formosa, foi aprovado por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereadores Seguinho, Luciano, Martins, Nema, professor Rafael e Roberta Brito. O vereador Eduardinho de Pávia não participou das votações, pois presidiu a sessão. Tema livre. Às 20 horas e 18 minutos, oradores inscritos, vereadores Domingos Filho, Joel Trovão, Genedir Rios, Eduardinho de Paiva, Wener Patrick, Miro Baix, Mundim e Bruno Araújo. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo das sessões disponível nas atas eletrônicas, número 5/20, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 45 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de março de 2020, no mesmo horário e local. E para constar, eu, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 3 de 3 de 2020. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadores Netinho Lacerda e Genedir Ribas. Projeto de Lei Ordinária número 10/20. Dispõe sobre a regulamentação da atividade de flanelinhas ou guardadores de automóveis autônomos no município de Formosa. E do vereador Joel Trovão, o projeto de lei ordinária número 18/20 dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde públicas do município de Formosa disponibilizar aos familiares ou responsáveis de pacientes internados boletim médico diário acerca do estado de saúde do mesmo.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias. Encaminhar para as comissões.
Os projetos serão encaminhados, projeto de lei ordinária 10/20 e 18/20, para as comissões, como indicação do nosso presidente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Ainda, senhor presidente, tem um projeto de resolução do vereador Genedir Ribas. O projeto de resolução 8/20, que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Formosa, Goiás. Esse também é matérias do Poder Legislativo para serem lidas. Igualmente, os outros dois projetos será também encaminhado para as comissões para exarar parecer. Em continuidade, senhor presidente e demais vereadores, leitura da pauta e indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, número 388/20, fazer patrulhamento e encascalhamento da estrada municipal que liga a região do Praim, a barragem do Paranã. 389, fazer patrulhamento e encascalhamento num projeto de assentamento PA Água Fria. 390, fazer patrulhamento e encascalhamento no projeto de assentamento PA Paranã. 391/20, fazer patrulhamento e encascalhamento do projeto de assentamento PA Vale da Esperança. Vereador Miro Baixos, número 460, fazer pintura da faixa de pedestres em frente à Escola Joaquim Moreira, bairro Formosinha. 461, fazer pintura e manutenção da quadra de esportes, bairro Parque das Laranjeiras. 462, fazer limpeza do canteiro central da Avenida Flávio Vitor Dias, bairro Parque da Colina. 463, providenciar construção de um redutor de velocidade na Rua 10, bairro São Benedito. 464, providenciar construção de um redutor de velocidade na Rua 16, próximo ao posto de saúde, também no bairro Formosinha. Vereador Netinho Lacerda, indicação número 588, implantar educação de jovens e adultos, EJA, no Distrito Santa Rosa. 589, construir campo de futebol sintético ao lado da antiga escola estadual no Distrito Santa Rosa. 590, implantar Centro Municipal de Educação Infantil no antigo prédio da Escola Estadual no Distrito Santa Rosa. 591, construir praça em frente à igreja no Distrito de Santa Rosa. Vereador Bruno Araújo. Indicação 500/20, providenciar a conclusão da iluminação pública em toda a extensão do anel viário, principalmente nas proximidades do cemitério Cruz das Almas. 501, viabilizar a construção de um bebedouro público no Laguinho do Vovô, bairro Centro. 502/20.
Pela ordem, presidente. Pela ordem.
Pois não, senhor.
É, a indicação aqui do vereador Nema, a indicação é 390/20, fazer patrulhamento do assentamento Projeto Paranã e Vale da Esperança. Já foi feita, eu fiz esse ano essa indicação. Fiz o requerimento e a indicação. Eu peço que retire, por favor, que já foi feita.
Nós vamos conferir na primeira secretaria e assim sendo será retirado, vereador.
Obrigado.
Obrigado pela indicação. Vereador Bruno Araújo, em continuidade, leitura da matéria, indicações número 501/20, viabilizar a construção de um bebedouro público no Laguinho do Vovô, bairro Centro, e 502/20, providenciar regularização da coleta de lixo na via Almeida Pires, setor de Chácaras Abreu. Vereador Carlinho da Vila, 446/20, fazer a reposição dos postes para sustentação da tela no campo de futebol de areia, bem como a limpeza ao redor dele, bairro Jardim, Califórnia. 447, providenciar a retirada do mato, corte da grama e limpeza geral em torno do campo de futebol, bairro Jardim, Califórnia. 448, providenciar a retirada do mato e limpeza das sujeiras em torno do ginásio de esporte, bairro Jardim, Califórnia. 531, colocar placa de sinalização de trânsito, pare, nos cruzamentos da Avenida Goiás com a Rua 2, no bairro Formosinha. 532, colocar placas de sinalização de trânsito, pare, nos cruzamentos da Avenida Goiás com a Rua 3, no bairro Formosinha. 533, colocar placa de sinalização de trânsito, proibido virar à esquerda nos retornos situados entre o supermercado Bretas e o Colégio Estadual Sérgio Fayad, Generoso, na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo. Vereador Seguinho, 558, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 12, bairro Primavera. 559, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 4, bairro Primavera. 560, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 5, bairro Primavera. 561, revisão de lâmpadas queimadas na Rua 14A, do bairro Primavera. 562, revisão de lâmpadas queimadas na Rua 12A, bairro Primavera. E 563/20, fazer limpeza geral em toda a extensão da Rua 12A, também do bairro Primavera. Vereador Domingos Filho, 449/20, fazer a operação tapa-buraco na Rua 11 do bairro São Benedito. 450, fazer drenagem para escoamento de água na Rua 9, quadra 17, lote 11/12, em frente ao número 2 do bairro Parque das Laranjeiras. 451/20, fazer pavimentação asfáltica na Rua 9 do bairro Parque da Colina. 452, construir UBS no povoado Santo Antônio Xavier. 453, fazer pavimentação asfalto na Rua 27 do bairro Parque São Francisco de Assis. 454, fazer pavimentação asfáltica na Rua 4, também do bairro São Francisco de Assis. Vereador Mundim, número 27, fazer pavimentação asfalto na Rua 12, quadra 8, bairro Jardim Bela Vista. 29/20, fazer manutenção do centro esportivo, arrumando o alambrado, o gramado, o ginásio, que está com muitas infiltrações, e reparo na iluminação do centro e da praça, bairro Jardim América. Número 30, fazer revisão da iluminação pública na Rua 66, Parque Lago. E 31/20, fazer revisão da iluminação pública da Rua 4, quadra F, bairro Jardim Bela Vista. Eduardinho de Paiva, número 144, fazer patrulhamento e encascalhamento da estrada do Bandeirinha, sentido Planaltina, Goiás, zona rural. 145, intensificar palestras e visitas constantes dos agentes epidemiológicos, alertando sobre escorpiões, dengue e caramujos. 146, fazer reforma geral, parede, banheiro, forro, eletricidade, na Academia da Saúde, no bairro Califórnia, Jardim Califórnia. 147/20, fazer campanha educativa para doação de sangue. 153/20, implantar com urgência 5 lixeiras grandes para o uso dos feirantes na quadra de esportes, bairro Jardim, Califórnia. Vereador Genedir Ribas, 263. Fazer operação tapa-buracos ao longo da rua 15, lado direito da avenida 2, sentido Pecuária, no bairro Formosinha. 264. Implantar academia ao ar livre no canteiro central da avenida 2, do bairro Formosinha. 265. Realizar reforma e pintura na unidade básica de saúde, na avenida Pedro Ludovico de Almeida, no bairro Jardim, Califórnia. Vereador Joel Trovão, número 415/20, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Travessa D, bairro Parque das Laranjeiras. 416/20, implantar torre de celular da operadora Vivo no projeto de assentamento PA Fartura 3. Número 417/20, ainda do vereador Joel Trovão, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 7, bairro Parque das Laranjeiras. 418/20, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 8, bairro Parque das Laranjeiras. 419/20, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 6, do Parque das Laranjeiras. E 420/20, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 4, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Macarrão, 525/20, providenciar divulgação e cumprimento da lei 384/2010, de 1º de julho de 2010, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica. 526/20, colocar semáforo na rotatória próximo ao supermercado Bretas. 527/20, construir rampa de acessibilidade na parte interna da prefeitura em frente ao auditório. Indicações do vereador professor Rafael, número 177/20, cumprir a lei 237/15, que dispõe sobre o programa xadrez nas escolas. 178/20, fazer operação tapa-buracos na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo. 179/20, fazer operação tapa-buracos na Rua Marechal Rondon, bairro Jardim, Califórnia. 180, fazer operação tapa-buracos na Rua Pedro Monteiro Guimarães. E 181/20, fazer operação tapa-buracos na Rua Padre Tomé, nas proximidades da Praça da Feira.
As indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Moções.
Matéria em discussão e votação única, moções. Temos duas moções do vereador Wener Patrick. Vereador Wener Patrick, em bloco? Pode ser. Leitura em bloco para as indicações do vereador Wener Patrick. Moção de congratulação, número 4/20, a ser encaminhada ao senhor Kelton Ken Diniz, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Moção de congratulação, número 5/20, a ser encaminhada à senhora Eliana Maria Teles, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendy Patrick.
Boa noite, demais pares, público presente. Gostaria de iniciar cumprimentando aqui algumas pessoas que estão no público aqui. Hoje estou feliz que está o professor Gerson, professor e fotógrafo, que é pré-candidato a vereador pelo Avante. O Clebão, que também é pré-candidato pelo nosso partido, o Avante. O Douglas, que está ali, que é filho do CIE, também é pré-candidato a vereador do Avante. É importante ver que vocês se preocupam com a política da cidade, estão participando efetivamente das ações aqui, trabalhos da Câmara Municipal. Senhor presidente, essa moção que a gente traz hoje é de suma importância pelo trabalho realizado há 13 anos pelo pastor Kelton e pela irmã Eliane Teles. Trabalho diferenciado, senhor presidente. A gente costuma ver muitos trabalhos de capelania, de evangelização dentro dos presídios, que traz um um resultado maravilhoso, fantástico para a sociedade. Toda a sociedade já é prova disso. Mas o trabalho feito há 13 anos por essa dupla aqui é um trabalho, além desse, de capelania lá dentro do presídio, também eles fazem um trabalho do lado de fora com o pessoal do semiaberto. E foi assim que eu os conheci, nessas atividades que eles faziam todas sexta-feiras aqui na cidade de Formosa, lá na Praça da Liberdade. É um trabalho maravilhoso ali, onde tinha ali um culto, tinha a pregação da palavra, tinha também depois uma alimentação. E ali a gente viu muitas pessoas ali, né, aderindo ali ao bom caminho e aos caminhos do Senhor, através do trabalho dessa dupla, né, que tem aí esse trabalho prestado ali. A gente está com a irmã, o filho dela, Matias, e a esposa do Kelton, Mara, né? Isso. O pastor Kelton fez questão de fazer essa moção hoje, porque ele está de volta à cidade de Formosa, é membro ali da Igreja Mundial do Reino de Deus, uma igreja que tem um serviço social incalculável aqui na nossa cidade, uma das três igrejas mais populosas, que mais tem fiéis aqui na nossa cidade, e para nós é uma alegria ele estar aqui de volta em Formosa, se engajando novamente no trabalho social, e a gente aí junto com toda a comunidade também os ajudando. Por esse motivo eu resolvi então, senhor presidente, fazer aí essa moção, peço o acolhimento e a votação de todos os presentes.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui primeiramente o vereador Wendy Patrick e também parabenizar aqui o pastor Kelton, que já esteve nessa casa junto conosco também. E quem sabe o testemunho do pastor arrepia, porque infelizmente ele já fez esse testemunho, já jogou nas redes sociais e hoje ele está aí restaurando vida, ele está buscando aquelas pessoas que estavam no mundo do crime, aquelas pessoas que realmente não tinham conserto e está levando para a igreja. E por isso ele merece sim, certo? Ele merece essa moção de congratulação, porque realmente é uma moção que mexe com o conceito e mexe com a mente das pessoas. Observando bem, a gente sabe que o pastor Kelton, ele que já andou, né, em vários lugares, fazendo algumas coisas, e hoje ele leva essas pessoas que estão fazendo errado para junto de Deus. Parabéns, vereador Wendy Patrick, parabéns, pastor Kelton, e também a sua esposa, tá? Parabéns.
Em discussão. Em votação.
Para as moções de congratulação, número 4/20, ser encaminhada ao senhor Kelton, e a moção de congratulação 5/20, a senhora Eliana. Como vota o vereador propositor, o Wendy Patrick?
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Carlinda Vila?
Voto sim.
Luciano Martins?
Voto sim.
Bruno Araújo?
Sim.
Professor Rafael?
Voto sim.
Mundim?
Voto sim.
Domingos Filho?
Sim.
Genedir Rivas?
Voto sim.
Macarrão?
Sim.
Netinho Lacerda?
Voto sim.
Eduardinho de Paiva?
Voto sim.
Vereador Jurandir, também encaminhando meu voto, parabenizando o vereador propositor pelo justo reconhecimento e aos homenageados pelos trabalhos desempenhados junto à nossa comunidade e aos mais necessitados, carentes e necessitados principalmente. Voto sim.
Moções aprovada por todos presentes.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendy Patrick. Eu
queria pedir a pausa só para entregar o certificado.
5 minutos para fazer a entrega.
Boa noite a todos. Neste momento iremos entregar o certificado dos homenageados do vereador Wendy Patrick. Queremos convidar aqui a senhora Eliane Maria Teles para receber o seu certificado. Queremos convidar também o senhor Kelton Diniz para receber o seu certificado.
Ordem do dia. Retornando à sessão ordinária. Ordem do dia. Com a palavra, o vereador Roberto Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores. Desculpa aí que eu estou gripada. Hoje eu venho trazer um assunto aqui para essa casa.
Vai ser a ordem do
senhor
dia.
Presidente. O senhor para a ordem do dia?
Desculpa.
A ordem do dia é leitura do projeto de substituto.
É por tema livre, né, vereadora? Então a vereadora já fica inscrita, senhor presidente. Em continuação, leitura da pauta, a ordem do dia, nós temos um projeto em primeira fase de discussão e votação, que é matéria do Poder Legislativo, um projeto substitutivo do vereador Wener Patrick. Projeto substitutivo número 1/20 ao projeto de lei ordinária número 12/20. Proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato. Em primeira fase, discussão e votação.
Em discussão. Em votação.
Em sua primeira fase, que é a fase de parecer, como vota o vereador Wener Patrick?
Só justificando que na semana que vem, quando for discutir o mérito, a gente faz a defesa do projeto, voto sim.
Vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Carlinho da Vila?
Voto sim.
Luciano Martins?
Voto sim.
Bruno Araújo?
Sim, no parecer.
Jurandir também voto sim. Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Genedir Ribas.
Voto sim no parecer.
Domingos Filho.
Sim, no parecer e no projeto.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Parecer aprovado por todos presentes. Continuando, tema livre. Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu venho trazer aqui para essa casa uma indignação minha em relação ao secretário de Saúde, Breno Miranda. De 5 em 5 anos, os condutores de ambulância eles têm que fazer um curso de capacitação. E todas as vezes que acontece esse curso, a Secretaria de Saúde paga. Esse curso, são 3 dias de curso, custa quase R$ 400. E esse ano, eles têm que renovar esse curso. Se eles não renovarem, eles não vão poder dirigir a ambulância, que é primordial que eles tenham a renovação desse curso. E o secretário de Saúde simplesmente diz que não tem legalidade para pagar esse curso. O que aconteceu nas outras gestões que tinha legalidade? Inclusive, eu entrei em contato com um dos que já foi secretário de saúde aqui no município, muito bem conceituado, o doutor Rodrigo, e ele me falou que tem legalidade, sim, porque é capacitação. Sendo capacitação, a Secretaria de Saúde tem que pagar para os condutores. E aí o secretário falou que não tem como pagar, ele tem como oferecer o transporte dos condutores de ida e volta, e dá 2 diárias, cada diária R$ 60. O condutor ganha 1.200. Como que ele vai fazer esse curso? E se eles não fizerem, as ambulâncias vão parar. Né? Então, assim, eu acho que nós, enquanto legislador, fiscalizador, a gente tem que ir junto ao prefeito, líder de governo, junto ao secretário, levar essa demanda em prol dos condutores. São mais, acho que são 53 condutores, e esse curso, inclusive, já foi feito. Eles trazem o curso para Formosa. E esse curso já foi feito aqui em Formosa. Então, eu acho muito injusto isso que estão fazendo com os condutores. E se eles não fizerem o curso, as ambulâncias param. E eles não têm dinheiro para fazer o curso. Como que vai ser? Como que vai ficar? Então, assim, a gente pede aí uma prioridade, né? Acho que eu estou vendo que aqui no município as prioridades são outras. Então, vamos priorizar, né, essa capacitação dos condutores. Eles mexem, trabalham com vidas. Então, a gente tem que ter uma prioridade nesse serviço. Então, eu faço um apelo aqui para a casa, para a gente junto aí entrar nessa briga e tentar fazer com que a secretaria forneça esse curso aos condutores, tendo em vista, eu conversei com condutores que tinham mais de 20 anos de serviço no município, tem mais de 20 anos de serviço no município, falou: Roberta, a gente nunca pagou esse curso. Sempre quem disponibiliza é a Secretaria de Saúde. E eu, quando fui servidora do município, frente ao CAPS e frente ao SAMU também, que eu já trabalhei no SAMU, todas as capacitações que eu fiz foi o município que forneceu para mim. Eu não tive que tirar nada do meu bolso, mesmo porque o salário já é tão reduzido. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais prioridades, priorizar coisas importantes como essa, de suma importância. Já pensou? Todos os condutores parados porque a secretaria não ofereceu o curso. Como que vai ficar o município, o SAMU, os transportes dos pacientes para Goiânia? Então, a gente tem que priorizar, né? Já que fez uma linda festa de carnaval, priorizou, organizou. Vamos priorizar também essa parte dos condutores, a capacitação é importante. É isso que eu tenho para falar. Obrigada, senhor presidente.
Continuando o tema livre, com a palavra o professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu queria manifestar aqui, senhor presidente, e deixar uma sugestão para esta casa. Até tratei com o senhor individualmente outro dia. Nós temos duas situações que eu acho que essa casa tem que se manifestar, tem que levantar a bandeira e manifestar a sua cara, mostrar a sua cara para o que veio, né? Não de forma individual, igual talvez alguns vereadores têm feito, mas eu acho que institucionalmente, eu estou dizendo de forma institucional, é o problema da nossa cidade em relação aos bairros que estão sendo atingidos de forma bastante forte aí em relação às intempéries, às chuvas, tem detonado. Eu acho que essa casa podia movimentar, ir lá, mostrar, para a gente fazer um levantamento das necessidades, ouvir as pessoas, né, e montar uma comissão, quem puder ir, eu sei que nem todos muitas vezes podem ir, mas essa casa tem que fazer de forma institucional. A Câmara esteve lá, não é o vereador A, B, C ou D. Eu acho que a casa tem que ir lá, debruçar apoio, declinar apoio para essa população carente e, através dessas necessidades, nós encaminharmos as urgências para o Executivo. Isso é um pedido que eu estou fazendo para a casa, para a gente fazer esse levante de forma conjunto, todos os vereadores. E o outro, presidente, para a mesa diretora, para a Vossa Excelência também encabeçar a liderança aí, para a gente preparar Formosa para o recebimento do coronavírus, né? Eu acho que nós temos que convidar para uma reunião a Secretaria de Saúde, junto com as pessoas que são entendidas do caso, para nós prepararmos Formosa, né, com o apoio dos órgãos pertinentes, para as igrejas, para os órgãos sociais, para as entidades sociais, nos ajudar e a gente ajudar, principalmente em termos de informação. Eu falo isso, senhor presidente, eu não sei se os colegas estão acompanhando as rádios aí no momento da especulação de ter tido aqui uma pessoa contaminada. O despreparo, a falta de informação de algumas pessoas é muito grande. Isso provoca, muitas vezes, o desconforto desnecessário em algumas famílias que muitas vezes não têm informação. Então, nosso papel aqui, juntamente com as pessoas mais esclarecidas, com as pessoas que têm informação, é de levar a informação e prevenir, sensibilizar no sentido de levar a prevenção para essas pessoas. Então, eu queria contar com Vossa Excelência de encabeçar um movimento, né, de convidar para uma reunião para ver o que, que nós podemos fazer de forma institucional para nós levantarmos aí de forma encabeçada, não esperar o executivo, mas essa casa pode fazer esse papel de levantar as informações e levar de forma esclarecedora
uma parte.
E para a gente permitir aí, pois não, vereador.
Ah, é muito interessante estar colocando, vereador, até conversei com a colega Roberta Brito para essa casa se manifestar assim. A maior preocupação que a gente tem com o coronavírus também é com, com o problema da dengue aqui na cidade. Então, tem um problema de dengue, tem problema da sujeira dos lotes, que vem escorpião, um escorpião pegando uma criança de 0 a 8 anos é difícil, é preocupante. E nós, na limpeza da cidade, que está tendo essas enchentes que está tendo aqui, é um volume muito grande de chuva. De 80 a 100 milímetros é muito chuva, muita chuva em uma hora. Então não tem o que segure pela frente. Mas a gente tem visto também, vereador Mundim, a sujeira nas bocas de lobo. Né? E foi muito bom o pastor estar aqui, que a sua voz, pastor, na igreja, a sua e de seus colegas, quando pede, é diferente do político pedir. Se o político falar, cuida da sua casa, cuida da sua rua, a culpa é sua da sua, minha rua está suja, a culpa é sua de ter chovido muito. Se abriu a cratera no asfalto que há anos vem se deteriorando, a culpa é nossa. Quisera que fosse nossa, que nós pudéssemos resolver isso, que a Câmara pudesse mandar. Não, a Câmara que vai fazer o trabalho do tapa-buraco, a Câmara que vai fazer a limpeza dos lotes, a Câmara que vai fazer a limpeza das bocas de lobo. As bocas de lobo, gente, para mim que fiquei um ano naquela secretaria, e Eduardinho sabe muito bem o que é isso, é muita sujeira, gente. Então, além de ser poucas galerias e águas pluviais nossa, ainda a população, às vezes, não ajuda a gente. E a sua palavra é importante, pastor. A sua e dos seus colegas é muito importante nos cultos. E mais os trabalhos que o senhor está ouvindo aqui, o vereador Wendy Patrick falando, aonde o senhor faz. Então, é essa, professor Rafael, o padre, o pastor, quem tem a palavra que leva a comunidade é muito mais forte que a nossa. Que hoje, quando o político fala, o cacete já pega bem na nossa moleira aqui, gente. Infelizmente, é isso. E são todos os políticos. Pegou um coronavírus nos políticos. Por mais que eu falo sempre, não é 100% que tem um coronavírus no político. E quanto a essa gripe que veio, a gente sabe que veio da China, lá a nossa alimentação é totalmente diferente, mas o vírus está aí, tem que se cuidar. O aperto de mão, o brasileiro tem muito aquela proximidade, além de apertar a mão, ali dá um abraço, é do brasileiro. Então a gente tem que cuidar, maneirar nisso, e já está comprovado que o vírus não aguenta o frio, né? Não aguenta coisa. Não, calor. E o nosso clima aqui é bem diferente de onde ele está vindo. Então, a Roberta, o vereador Roberto, acho que a gente tem que sentar assim e vamos fazer um trabalho sobre isso. Obrigado, professor Rafael.
Então, só para concluir, senhor presidente, e depois dar oportunidade para os outros vereadores manifestarem, é só para que haja um encabeçamento desta casa nessas duas frentes. Né? Que haja manifestação da casa, que a gente possa fazer reunião com as entidades sociais, com as escolas, com a educação, para a gente multiplicar essas informações e prevenir Formosa para a gente não ter aí o despreparo e a falta de informação como a gente tem visto. Muito obrigado, senhor presidente.
Continuamos, tema livre. Com a palavra, vereador Joel Estrovão.
Presidente, nobres colega vereadora, público presente. Pegando a carona com o professor Rafael, estou à disposição, mas também tem dificuldade, quero falar para o líder de governo, meu amigo vereador Mundim, que os fiscais não têm acesso aos cadastros de proprietários de lote em Formosa. Eu já vi várias denúncias de lote dos meus bairros, lote sujo, lote cheio de mato, lote que pode esconder ali um bandido também. E eu reclamo para os fiscais, já fiz vários ofícios, eles falam que não tem acesso ao cadastro. Então, a prefeitura tem que facilitar esse cadastro para que esse dono de lote seja notificado. Nós mudamos o projeto, passou a notificação para 15 dias, mas não adiantou, porque os fiscais não têm acesso a esse cadastro. Então, eu gostaria que Vossa Excelência levasse isso ao prefeito, para eles terem mais acesso, para descobrir quem são os donos desse lote. Os caras compram lote de Formosa, deixa aí, cheio de mato, de entulho, e a população que paga um preço alto. Né? E também concordo com Vossa Excelência de fazer uma campanha educativa, porque o tanto de lixo que foi recolhido de José Fá Gomes, de onde vem esse lixo? Né? Então é complicado, a gente tem que se movimentar e tem que ter acesso a esse cadastro para ficar mais fácil.
Você permite uma parte?
Permito.
Vereador, só contemplando aí para reforçar o que nós discutimos mês passado, quando nós falamos, tocamos no assunto do anel viário, que eu fiz a reivindicação, mandei os ofícios. Essa falta de acesso ao sistema, parece que eles tiveram agora uma conversa com o secretário, eu tive o retorno, e para nossa surpresa, para a surpresa de vocês, grande parte daqueles lotes do anel viário está no nome do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Aí, como é que, né, como é que vai notificar, como é que vai fazer, sendo que foi dado em alguma ação, foi dado em alguma uma situação. Então, estão tomando, sim, providência. Eu já tenho cobrado, principalmente daquele setor onde eu tenho batido muito de frente, a parte desses lotes é do Tribunal de Justiça. E muitos outros que eu tenho verificado, os moradores são de Brasília. Maior dificuldade, inclusive, que pessoas que compram o lote estão ali só especulando de forma imobiliária para poder... E o lote está lá abandonado. Né? Então, só para complementar aí, para o senhor saber que o secretário de obras também já está ciente dessa falta de acesso e está buscando permitir que os fiscais tenham acesso ao sistema.
Tá. Para concluir aqui minha fala, falando ao líder de governo, meu amigo vereador Mundim, eu recebi várias ligações ontem e hoje. Estive naquela região ali do Crixazinho, final de semana. O ônibus da linha já parou, não há condições de trafegar lá. São vários atoleiros, estive lá presente. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que levasse a conhecimento do prefeito para que mande uma máquina lá para fazer um reparo lá, para jogar uma pá com dois caminhões, resolve, para tirar aqueles atoleiros lá, que hoje já parou. Tem pessoas lá, presidente, doentes, precisando vir à cidade, não vieram, porque o ônibus da linha parou. Eu estive lá sábado, sexta-feira, antes daquela chuva forte, já tinha atoleiro. Imagine depois dessas duas chuvas. O dono da linha hoje, do Vale da Esperança, me ligou. E também do Expresso São Paulo, o ônibus Expresso São Paulo não está entrando dentro do Mauro Borges, porque não tem jeito de entrar. Então, se cortou a traficabilidade do caminho da ponte de concreto que vai para o Mauro Borges ou para o Projeto Paranã, e também do Vale de Esperança, que liga o Crixazinho ali até a divisa ali com o Mário Pinto. Então, eu recebi a notícia hoje do dono da linha, ele está em Formosa, ele não desceu hoje nem vai descer amanhã. Então, estou pedindo a Vossa Excelência que dê conhecimento do prefeito, que faça alguma coisa lá, porque o pessoal lá está irado. Só essas minhas palavras. Eu quero também justificar a ausência do vereador Nema, que esteve em reunião em Goiânia e não chegou até. Pessoal, essas minhas palavras. Muito obrigado.
Continuando.
Senhor presidente.
Com a palavra o líder de governo, Mundinho.
Senhor presidente, novo colega, público presente. Poderia hoje estar aqui formando algumas ações do prefeito municipal sobre a chuva nesse final de semana e até agora, né, com o volume de água foi muito acima de que muitos municípios esperavam. E Formosa não foi diferente. Pela primeira vez em Formosa, desde que eu moro, 48 anos aqui, nunca teve um volume d'água tão forte, que foi 100 milímetros em menos de uma hora. Não foi uma hora, não. Foi 100 milímetros. Se colocar durante o dia e a noite, deu quase 160 milímetros de chuva. Pois é, vocês têm noção. Porque tem localidade aí, a água foi muito mais. Ó, eu estava no estádio com a partida de futebol, teve que interromper, o estádio ficou alagado, não foi só lá dentro dos vestiários, não. Todo o seu gramado, não foi diferente. Aí, às vezes, as pessoas jogam assim, as situações adversas, às vezes para ter resultado, outras para se reclamar. Vocês têm noção, desde quando construiu as casas da Lagoa do Santo, alguém já viu falar, construiu policlínica, alguém já viu falar que já teve inundação naquela região? Ninguém nunca viu falar. Mas dessa vez teve, vocês podem ver, as imagens foram fortes, a policlínica mesmo ficou toda tomada d'água e aquelas casas aos redores. Eu presenciei carro flutuando da feira até a porta do cemitério central. Aqui onde esse mercado de casa aqui, esse antigo, que hoje é a academia, outro carro flutuando lá da mesma forma. Então, vocês têm noção com o volume d'água. Mas aí fica aquela questão, às vezes as pessoas ficam, tem como fazer imediatamente alguma situação? Imediatamente não tem, mas no transcorrido dos dias, o prefeito e as suas equipes, tanto da Secretaria de infraestrutura do secretário de obra, a primeira dama e o próprio prefeito esteve no local mais afetado pela chuva, que a gente pode falar as enchentes, que esteve no local e dando todos o suporte necessário para que realmente as coisas viessem à sua normalidade. É certo que muita gente perdeu seus móveis, perdeu muita situação, mas vocês podem olhar, todas aquelas pessoas que teve, de alguma forma, algum problema, que construíram suas casas muito próximo de um local, tem casa mesmo que hoje tem pessoas habitadas em situação de risco, que já foi pedido para a sua saída do local, mas não sai. Mesmo que se faça uma casa e entrega para essa pessoa, ele não, ele quer ficar ali. Então, quer dizer, tem que ser revista muitas coisas. Aí, às vezes, a situação da cidade, às vezes, é claro, com um temporal desse, o asfaltamento da cidade é bem deteriorado, antigo. Aí vem aquelas questões, não é porque fez uma festa, aí não olhou. Agora, eu concordo se realmente, por exemplo, ele fez uma festa, foi um sucesso, as pessoas que gostam, usufruiu e acharam bom e gostaram. E da mesma forma que eu tenho certeza, assim que acabar esse período chuvoso, que eu tenho certeza que não vai durar mais um pouco de tempo, aí sim, se o prefeito não fizer, ele tem todos os maquinários à sua disposição agora, ele não fazer, se tiver reeleição, a população mesmo é de se julgar, pode fazer o seu julgamento. Agora, muitas pessoas estão fazendo julgamento muito prévio. Isso aí a gente fala, e não é só nessa área, não. Fazendo julgamento prévio na área da saúde, na área da segurança, na área da mobilidade urbana. Então, quer dizer, muita gente hoje está esquecendo que as coisas não podem ser desse jeito. Por exemplo, será que aqui nessa bancada de vereadores eu posso olhar aqui e falar rápido que teve 5 secretários aqui? Será que os que estão lá é porque não dá conta, não quer fazer, porque eu tenho as coisas também é limitada? Eu posso falar dessa forma. Eu fui secretário de esportes, o Carlinho da mesma forma foi, Genedir, secretário de infraestrutura, Eduardinho, secretário de transporte. Pode dizer que o Netinho foi secretário, mas era uma superintendência de iluminação. Como se fala de uma forma, por exemplo, as iluminações, a cidade está nos escuros. As pessoas têm que pensar que no período chuvoso se estraga muito mais lâmpada do que no período de estiagem. Então, o que está faltando? Está faltando ações, eu tenho certeza que vai acontecer na hora correta. Você vê que o prefeito, a gente pode falar assim, por um período tão curto que ele está aí, ele junto com a Câmara de Vereadores tem ações dentro do município. Aí você vê muitas pessoas denegrindo a imagem, não é só do prefeito, não, e vereador. A região da GO-116 era precário, tem ponte que é de 30 anos, vai estar pronto, 4 já foi, pode dizer, já liberada. O vereador Truvão pode ser testemunha.
Uma parte, vereador.
Sim, vereador.
São 5 de madeira pronta, 3 de concreto já pronta e uma para se concluir, que é do Conceição.
Aí, exemplo, tem outras pontes que foi feita na região do Vale da Esperança, da região do Vigilândia.
Projeto Mauro Borges também.
Pelo destino, as pessoas têm que também se observar. Como que um cara trafega numa região chuvosa, um caminhão com trator em cima? Não é fácil, não, gente. Aí me disseram que caiu numa ponte. Não, quer dizer, a pessoa tem que pensar bem a hora do perigo que se passa não só na cidade, mas também no distrito. Hoje eu estava conversando com um cidadão que veio trazer uma mudança aqui em Formosa, uma ponte na rodovia asfaltada em Iporá, levou a ponte toda lá na região. Então, são coisas assim, ó. Quem não conhece, a cidade de Barra é uma cidade, pode dizer assim, que tem centenária, tem mais de 300 anos a cidade de Barra. O cais dela foi totalmente destruído.
dá quase 12 metros de altura, quer dizer, está todo destruído. Quem vê a situação, a força das águas. Só que tem muita gente que não acredita em Deus, fala, não vai chover igual chovia antigamente, não. Mas quem é que viu uma chuva do último final de semana igual essa aí agora? Eu não estou querendo aqui tampar o sol com a peneira, não, para falar que é toda responsabilidade do prefeito, não, gente. As coisas também, lá atrás também teve as suas estruturas que às vezes não eram as adequadas para fazer e fizeram da forma que você vê. Tem bairros aí que está sendo construído casas, fazendo asfaltamento de péssima qualidade. Será que foi o prefeito que liberou para poder fazer o asfalto daquela situação? Eu tenho certeza que não foi. Será que um vereador, que seja o vereador Mundinho aqui, será que vai ser o cara que vai fazer e transformar essa cidade? A gente tem que se pôr no lugar. A gente tem que se pôr no lugar que a gente vamos torcer para que quem entrar, ou que seja o prefeito que ir para uma reeleição, que possa fazer algo diferente para poder que realmente as coisas melhorar. Que hoje a situação precária, que em todos os lugares que as pessoas fazem, ele nem se cuida de saúde e outra coisa não. É só os buracos. Você acha que se o prefeito tampar todos os buracos da cidade, dar uma melhorada na massa asfáltica da cidade, a limpeza ficar 100%, você acha que ele vai ser um prefeito que vai ter 100% da população? Não vai ter. Então é isso que nós temos que salientar. O vereador Rafael Meir, por exemplo, assim que estavam os comentários nas redes sociais, o vereador professor Rafael falou aqui no anel viário do Jardim Oliveira, está a pior vergonha do mundo, entulho para tudo quanto é lado. Será que alguém gravou a cena do sofá descendo a Avenida Lagoa Feia no temporal de chuva? Ninguém. Por isso que eu falo, a gente tem que salientar que as coisas têm que se melhorar, tem que ter um serviço de qualidade de todas as áreas, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que o prefeito está trabalhando para isso. Os vereadores estão correndo dos seus resultados, dos seus benefícios, para melhorar a qualidade de vida do cidadão formosense da mesma forma, porque ele foi eleito, foi para isso também. Às vezes a pessoa pensa que é só para vereador, é só para legislar e fazer lei, mas não é assim não, gente. Tem o dia a dia que cada um tem que trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos para a fase da explicação pessoal. Ninguém? Nada? Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando a todos para a sessão ordinária do dia 4/3/2020. Boa noite a todos.